anteriormente em V de Vacilo.
Troll Hunter.
Ele é um fake mentory, né? Aquele documentário fake, como a maior parte das coisas que o Discovery Channel faz.
É um filme norueguês. Então, as chances são de que quem tá ouvindo isso aqui agora não assistiu esse filme.
É por isso que tem que dar spoiler, cara. Porque é um filme norueguês e ninguém vai ver.
Não, vai ver sim, porque o filme é bom.
Pra me fazer assistir isso, era melhor não ter nem participado.
Você tá falando isso porque você é um troll, cara. Você vai no comentário de canal de YouTube e fica lá falando, seu merda, te odeio.
Eu não, cara. Eu sou um anjo na internet.
Eu acho que aí você tá trolando. Sejam bem-vindos ao Vídeo Vacilo, uma catástrofe mundial em forma de podcast. Eu sou o Douglas e aqui com a gente o engenheiro número um, sei lá, tô sem criatividade pra esse episódio, Pedro.
É... Olha a terra voando, não
sei. Que merda!
Pedro Henrique, não dá pra ver, Pedro Henrique, porque a gente tá na terra, a gente teria que estar na lua pra ver a terra voando.
Não, mas segundo a galera da terra plana, não é assim que funciona.
Olha aí. E aqui com a gente, provavelmente ele que causaria o apocalipse, né? Ele que ia causar a explosão do sol. Henrique.
Quai lai dao bok?
Meu Deus, dá pra ouvir você ouvindo isso daí no Google Tradutor. Olha só. Irmãos e irmãs, estamos aqui hoje para falar sobre Terra à Deriva, ou em mandarim, Wandering Earth. Pedro Henrique, dê para os nossos ouvintes a sinopse de Terra à Deriva.
O Sol está se expandindo em proporções alarmantes e vai tomar a Terra.
Oh my God!
Então, o planeta se une para produzir um plano de jogar a Terra em outro sistema solar. Enquanto a Terra está à deriva, voando pelo espaço, ela quase entra numa catástrofe. E cabem aos nossos protagonistas, juntos com toda a população da Terra, se unir para salvá-la e salvar as gerações que vêm no futuro.
Henrique, protagonistas cujos nomes são...
Liu Qi, Wang Lei, Han Xian, Hao Duo Duo, Liu Pingyang.
Tá passando mal igual nosso amigo aí que ficou todo contorcido no Rio de Janeiro recentemente. Aí. Era isso que ele tava falando. Enquanto ele caía no chão, ele tava... Gente, alguém ajuda o rapaz.
Mas assim, uma coisa que é engraçada que eu tava reparando nesse filme... É que, como é um filme que é uma produção internacional, né? Que a ideia é que lança em outros países. O nome dos personagens não é tão difícil, não.
Uhum.
É Liu Qi, Liu Pengjian, Wang, Zhou. Tem uns nomes assim. Então, tipo, agora, o nome dos atores, se você for procurar, que eu tava até procurando aqui agora, é muito mais complicado, tá ligado?
Não, tem um cara aqui que é realmente complicado, que o nome dele é NG. Como é que pronuncia isso?
Tá engasgando com pão.
Não, mas isso já é uma... É um padrão de produção, assim, quando vai pro Ocidente, cara. Porque, tipo assim, tem vários nomes que eles são simplificados, eles mudam um cadinho. Sei lá, Digimon. O Takeda virou TK, tá ligado, no Brasil. Porque é pra ser mais fácil.
Vai ver o nome do Jack Chan pra ver se é Jack Chan mesmo.
Não é, não?
Não.
O filme, na verdade, como o Pedro já falou, a sinopse, né? Ele tem essa temática de uma coisa que vai acontecer. E aí, o que eu achei mais maneiro nesse filme é uma coisa que meu amigo José Luiz Amaral, vulgo Zeba, tinha falado há muito tempo atrás. Falou assim, cara, eu não acredito em países. Eu acredito em uma só nação, que são todos os países juntos. E isso acontece no filme, cara. Eu achei, cara, que maneiro isso.
É o que acontece também em toda invasão alienígena, né? Nunca é um país do planeta alienígena. É o planeta alienígena inteiro que tá invadindo a Terra. Eles se unem pra acabar com a gente.
Contra o outro planeta, né? Que é os Estados Unidos.
É verdade.
É, mas isso é uma coisa... É um detalhe muito diferente. É pequeno, assim. É uma coisa sutil. Mas, tipo, quando os países se juntam no final e vem a galera ajudar e tal, do final do filme... Eu vi como é que ser um filme feito na China é diferente de ser um filme feito pelos Estados Unidos. Porque sempre que tem essa unificação, que tem, sei lá, nos Vingadores no final, que tem no Star Wars no final, as pessoas se unem, mas é porque individualmente todas elas acham que devem fazer aquilo. Enquanto nesse daí, são todas se unindo porque acham que, como um todo, elas têm que fazer a mesma coisa, sabe? Todas estão pensando no todo e não no individual.
É, cara, porque, tipo assim, na verdade, isso, como você falou, é uma resolução final, né? E, na verdade, esse filme começa com isso. Você parar pra pensar, né? Ele já começa falando assim, cara, existe União dos Países Global, né? Não, é GTU.
É, Governo da Terra mesmo.
É, Governo da Terra, exatamente. E aí, existe essa nação, né, que é do mundo inteiro, e eles, em 30 anos, conseguem evoluir a tecnologia em 150 anos, um negócio assim.
Sim.
Então, eles conseguem uma tecnologia boa o suficiente pra mover a Terra de lugar e colocar ela na órbita de outro sistema solar.
O que que vocês acham dessa premissa?
Cara, eu acho, tipo assim, é uma ficção científica, né, meu irmão? É científica? Não sei, mas é uma ficção. Então, assim, eu nunca tinha visto nenhum filme ou nenhum enredo de histórias e tal com essa premissa.
É.
E eu achei legal pra caramba eles terem essa solução. Porque, num ponto de vista ficcional, o mais fácil seria, sei lá, vamos reacender o sol, tá ligado? Eu acho que teria alguma coisa dessa maneira.
Mas o sol, na verdade, ia se expandir, Henrique. Então, você teria que conter o sol, aí não tem como.
Não, não sei se não tem como, né? Tem como mover a Terra para outro sistema solar? Não sei.
Claro, a gente viu no documentário.
Documentário?
Terra deriva, documentário, né?
Aí, enfim, eu achei maneiro essa premissa e eu achei maneiro a solução de mover a Terra de lugar. E eu achei mais legal ainda o fato do problema acontecer, que a rota que a Terra passa, tipo assim, ela passa muito perto da órbita de Júpiter e o campo gravitacional ali, a atmosfera de Júpiter começa a sugar a Terra.
É, cara, é porque, tipo assim, eu achei interessante que é um filme de desastre. Ele não tem um vilão pessoa. Assim, até metem um vilãozinho no final e tal, mas não é um vilão, é um plano B, tá ligado?
O vilão é o sol.
É, o vilão é o sol, o vilão é o ambiente. Mesmo que eles tenham, dê aquele problema, porque o meu avô morreu e tal. Não, cara, o problema é um problema que todo mundo tá enfrentando ao mesmo tempo. E eu achei isso legal comparado com esses filmes de ficção espacial que a gente tem, geralmente. Que, assim, eu aprendi como é que funciona um foguete assistindo o canal do Jovem Nerd jogando aquele Kerbal Space Program. É que, você tem que jogar o foguete na atmosfera e aí ele vai rodar ao redor da Terra, isso vai fazer ele pegar velocidade e você vai meio que usar um pouquinho de propulsão pra isso catapultar ele pra, no caso, pra ir pra Lua. Mas então nesse filme, pegar o maior planeta do Sistema Solar com a atmosfera mais potente e usar isso pra jogar pra fora, eu achei muito maneiro, sabe? Tipo, toda essa premissa eu acho legal. E eu acho legal que, na verdade, todo o filme é um pedaço muito pequeno desse plano.
Sim, cara. Isso aí, tipo assim, é um recorte minúsculo ali daquela situação específica. Só que, assim, o que eu acho que a gente tá fazendo aqui é matando toda a física do mundo. Passo longe de ser qualquer especialista, nem bom em física eu sou. Só que, na verdade, a parada da atmosfera, que a gente tá falando da atmosfera, é porque o campo gravitacional de Júpiter, por ele ser uma massa maior, ele tem maior gravidade, né?
Maior gravidade, sim.
Que ele tipo, puxa num diâmetro maior, não é? De gravidade, ele tem mais força.
Não tenta ir por esse lado não, Henrique. Você não sabe, tá ligado?
Não, eu sei, só que eu não sei explicar, cara.
Você está lutando uma batalha que já foi perdida. Hein?
Não, ó, como ele tem maior massa, ele tem um campo gravitacional maior.
Sim.
Então, no erro da rota da Terra lá no filme, ele acaba passando. Agora, eu não sei, aconteceu alguma coisa pra isso acontecer. Os motores pararam, né? E aí, por causa disso, a Terra moveu um pouco a sua rota original. E por isso que ela acabou capturada.
Sim.
Eu achei legal a resolução do problema, falando assim, como a atmosfera de Júpiter é composta basicamente por hidrogênio, então é um gás super inflamável, explosivo, sei lá. E aí eles têm essa ideia. Só que eu achei merda o fato de que os caras são munidos dos maiores engenheiros. E aí o Zé Ninguém que deu a ideia?
Não, eles falam que eles tiveram a ideia, mas iam falar, a chance de sucesso é 0.0073%, Bel. Não vamos nem tentar.
Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Porque no filme mostra que, pros chineses, ele que deu a ideia, o menininho.
Não, mas eles falam com a Organização Mundial lá das Nações Unidas.
Assim, falam que Israel pensou, calculou, mas claramente eles discutiram essa possibilidade. Só que, assim, o garoto teve essa ideia também, né? Isso é muito legal. Mostra que, tipo assim, não é que eles são especiais, os protagonistas. Não, eles também são especiais. Tem uma porrada de gente que pensou aquilo, entendeu? Tipo, tem um bando de gente que tá fazendo a mesma coisa. Mostram os a terra de fora, vários motores desligados, se religando, tá ligado? Tipo, não é só eles que estão correndo atrás disso, sabe?
Não, tudo bem, cara. Eu tô falando o seguinte. O cara tem um engenheiro do MIT, da NASA lá, e o cara, tipo, simplesmente não conseguiu pensar nessa solução.
Ele pensou, Henrique.
Todo mundo pensou. Não, o cara... Estou falando do núcleo chinês ali dos protagonistas. Quem foi que deu essa ideia foi o menino.
Mas, Henrique, nas soluções novas, aí, as inovações tecnológicas, elas vêm da imaginação, ela vem da criatividade da pessoa.
É verdade, é verdade.
Então, às vezes, se o cara é um engenheiro muito bom, mas ele é sem criatividade, ele não conseguiu pensar nisso. Ele tava nervoso, Henrique. Tem vários fatores psicológicos aí. Às vezes o cara não trabalha bem sob pressão. Às vezes o cara tava ali, meu Deus, vou morrer, entendeu? Você, Henrique, você tenta simplificar muito aí. Você faz parecer que é fácil.
Você já fez um planeta mudar de órbita? Não, né? Então fica quieto aí, ó. Tá julgando os outros aí.
Não, mas é exatamente por isso que eu acho...
Cala a boca, brother. Você fuma.
Exatamente. Exatamente por isso que eu acho que ele não deveria ter dado essa ideia.
Mas ele deu, já aconteceu, aceita. Não foi você que deu.
Bem, cara.
O Henrique, naquele mundo, já tava morto.
Eu não, eu tava lá dentro no meu, no casulinho lá que eles construíram, de boa, fazendo minhas propagandas.
Então, eu achei uma parada meio caída. Pareceu, assim, que o pessoal não levou muito em conta os riscos da viagem, né? Estamos viajando, vamos pra Alpha Centauri. Ih, deu uma merda. Em 8 horas vamos bater em Júpiter. Caralho, como assim, bro? 8 horas, vocês vão morrer? Tipo, vocês sabiam onde vocês estavam indo? Como vocês não tinham um plano de contingência, tá ligado? De zero problemas, foi pra extinção total em 24 horas.
Uhum.
É aquela fala do Will Ferrell naquele filme O Âncora, né? Tipo, well, that escalated quickly.
Eu acho que é a escala do filme, né, cara? É tipo, uma coisa muito absurda. Que, assim, realmente, qualquer probleminha pequeno é um problemão gigante, né? E o plano de contingência era aquele plano, ah, não, vai, né, clonar, sei lá, joga, cria terra em outro lugar depois.
É, mas me pareceu muito extremo, sabe? Tipo, tudo muito grandioso demais.
Mas sabe o que eu achei maneiro? É que nesse filme, moleque, não tem vilão.
Mas nenhum filme de catástrofe tem vilão. Tem filme que o vilão é a onda, tem filme que o vilão é o meteoro.
Ah, não. Tem muito filme de catástrofe que tem vilão, sim, que sempre tem alguém egoísta que faz aquilo, não tá nem aí, que não sei o quê.
É, cara.
Que rouba lugar na hora de fugir. Mas esse filme mostra que, tipo, a coisa foi séria, né? Tipo, muita gente morreu porque não conseguiu ter lugar pra se esconder, porque simplesmente não dava pra fazer pra todo mundo.
É, então, eu achei isso maneiro, porque realmente tem essa colaboração entre todo mundo ali, entre todos. No caso ali, o elenco é todo chinês, né? Ou a maioria, né? Pelo menos.
Uhum.
Mas eu achei legal que, assim, quando tem o chamado da galera, fala assim, galera, olha, vai dar merda, em 8 horas vamos ser moradores de Júpiter, só que embaixo da Terra, e a gente precisa de ajuda. Moleque, volta todo mundo, porque foda-se, né, cara? Pô, você vai acabar tudo. Vamos lá tentar, né, fazer nossos últimos esforços.
Uhum.
E eu acho legal isso aí, porque normalmente tem, nas produções americanas, pelo menos, todas que a gente viu, tem essa galera. Mesmo a alienígena tá chegando. O alienígena é o vilão, tá, de alguma maneira.
Uhum.
A onda é a vilã. Por mais estranho que isso possa parecer. Mas, assim, nesse caso, realmente não tem vilão, sabe? A parada é tecnologia. Aconteceu um erro, vai dar merda, sabe? E é todo mundo em prol de um único objetivo pra salvar a Terra. E eu achei legal essa premissa aí.
Eu acho que é legal, porque, assim, é uma coisa que é difícil a gente ver em filme, que você vê gente falando em vários idiomas, sabe?
É, isso foi maneiro também.
Dá a sensação que, pô, mano, tem gente de tudo quanto é lugar fazendo isso, sabe? Tentando cuidar e tal. E, assim, eu sei que é pra simplificar, mas filme americano tem essa mania, né? De botar todo mundo pra falar inglês.
É, mas inglês é língua universal também, né? Não pode nem criticar demais.
Não, mas a galera vem de outro planeta e fala inglês também.
Ah, né? Não, tudo bem, beleza.
Aí não conta. Mas, assim, eu entendo que é uma simplificação, mas você vê assim, pô, é a língua universal, mas ali todo mundo entende tudo. O cara chega falando francês do nada, a galera pode crer, tô ligado. Entendeu? Tipo, não, mano. É língua universal, não. Aí é outro rolê de, não, todas as línguas são universais, todo mundo aprendeu tudo e foda-se, entendeu?
Não, mas tem um tradutorzinho simultâneo.
É, mas assim, mas é um outro jeito de você simplificar, que é tipo, não, todo mundo tá se entendendo, mesmo que todo mundo fale coisas completamente diferentes, entendeu?
Mas deixa eu falar uma uma coisa sobre isso. Quando o astronauta, pai lá, né, o cara lá na nave, ele fala o seguinte, ah, vamos explodir Júpiter e tudo, e a galera fala, ah, o governo de Israel já sugeriu essa solução e a gente não aceitou porque a chance de viver, né, de acordo com o Moss, que é aquele computador central, né,
uhum.
Ele fala que a chance de viver é zero, né, a possibilidade disso acontecer é zero. E aí, meu irmão, aparece uma tela com as bandeiras dos países negando. Tu viu quais são os países que apareceram?
Não.
França, Estados Unidos, Israel, aí eu acho que tinha Itália e mais um candango, eu acho que devia ser China, né? Mas assim, o que é interessante também, né, você esperar pensar, porque nesse mundo, o que que existe, né? Será que é só isso que sobrou? Todo mundo falou assim, ah, você é Brasil, Chile e a América do Sul e tudo. Vem cá, vocês agora deixaram de existir, agora vocês são os Estados Unidos. Ah, França agora é Europa inteira, tá ligado? Ou não? Vamos fazer um exercício de imaginação aqui.
Eu acho que nesse período aí o Brasil tinha sido destruído pela pandemia do Covid. Então, não tinha Brasil mais nessa época.
Provável.
É, porque no ritmo que tá, não vai sobrar gente, né? Então, é isso. Mas eu vou falar uma coisa aqui, importante, sobre esse podcast. Essa pessoa chamada Henrique, que está aqui gravando conosco.
Ô, caralho.
Que Henrique fala que não gosta do filme e fala muito do filme que ele não gosta.
Mas isso é, sabe que tem um gatilho pra isso. E o nome desse gatilho é King Kong vs Godzilla.
Mas você não gostou desse filme aí da Terra Deriva? Você tava falando que achou legal?
Não, mano. Eu achei a ideia legal e tudo. Só que, pô, eu acho um filme muito cansativo, meu irmão.
Não, aquele final cansa.
Vou te falar. O filme, pra mim, é longo demais.
Uhum.
E uma coisa que eu senti que me incomodou bastante... O timing das coisas no filme. Por exemplo, eles estão lá andando pelo gelo com aquela equipe de soldados, aí coloca um flashback do avô lembrando da menininha. Tipo, um desenvolvimento que não teve da personagem, e aí no meio do rolê tem esse negócio assim, fica meio quebrado, sabe?
O Douglas tem problema com flashback.
O filme também tem várias ceninhas de tipo, a esperança acabou, estamos todos aqui abatidos. Ah, mas eu tenho uma ideia que vai nos salvar. Acontece isso umas 5 vezes durante o filme inteiro.
Não, só na última cena acontece mais 10, né, cara?
É, então, acontece isso o tempo inteiro. A cena do sacrifício marcante que vai marcar o filme. O sacrifício mais importante, tem um 6. Chega no último sacrifício e você tá falando, só morre, amigo. Só morre, pelo amor de Deus, vai logo. Mas me pareceu, sabe o quê? É um ponto que eu acho, assim, que eu fiquei meio com o filme. Porque eu falei, vamos ver esse filme chinês, né? Vai ser um filme diferente e tal. Pareceu a galera da China tentando fazer um filme de Hollywood.
Mas é sobrevivência, né, cara?
Mas então, eu pensei que ia ter um diferencialzinho. E não teve, porque ficou parecendo assim, eles estão querendo imitar os filmes de Hollywood, porque a China parece estar querendo alcançar tudo, né? Só que em vez de alcançar do modo dela, ela quer alcançar copiando os Estados Unidos, só que falando chinês.
Uhum.
Eu acho que rola muito isso, tipo, o diretor falou, ai, nos filmes americanos tem a cena do sacrifício, deixa eu fazer 7, que aí vai ser 7 vezes melhor que o filme americano.
Caraca, não, mas assim, o final rola muito isso, cara.
Tem 26 finais, né?
É, mano, parece assim os anéis, essa porra. Aí tipo, não, sei lá, vamos fazer isso, vai resolver. Não resolve. Não, mas agora a gente vai fazer isso, vai resolver. Todo mundo, aquele esforço. Não resolve. Mas agora... De novo, sabe? Não aguento mais.
Tem uma série, aquela série do Perdidos no Espaço. Acho que ela assistiu umas 2 temporadas dela. Mas ela tem esse mal também, que é assim... O caminhão bateu, estamos perdidos. Mas eu tenho uma solução. A solução é essa aqui. Beleza, o caminhão funcionou. Mas agora apareceu uma montanha na nossa frente. Mas eu tenho uma solução, que é jogar isso aqui e pegar esse túnel. Mas o túnel caiu. Mas eu tenho uma solução, que é cavar o túnel. Aí fica nessa e fica cansativo depois da 18ª vez. Você já tá tipo, porra, meu irmão. Já era pra esse filme. Deu uns 3 filmes aí dentro desse filme, entendeu? Peca pelo excesso.
Você falou uma parada certa aqui, assim... Eles tentam alcançar os Estados Unidos, né? Que é hoje é o polo de filme, né? Tipo, maior que a gente tem aí. E ele, ou não maior, mas o mais famoso, pelo menos.
Uhum.
Com a velocidade que a China tá crescendo e desenvolvendo e alcançando todo mundo, eles não têm como produzir uma parada original, cara. Tá ligado? É, tipo, Hollywood tá aí há quantos anos, meu irmão? 50, 60 anos? Será 70 anos? Nem sei. Produzindo um tipo de filme que hoje é conhecido como filme americano. Então, assim, a China, meu irmão, ela tá há 20 anos produzindo isso, 20 anos investindo pra caralho, assim, industrializando e crescendo cada vez mais. E, assim, eles não têm como, não têm espaço, tempo criativo suficiente pra alcançar uma coisa original. que nem o, não é a Lavoisier que falava que nada se cria, tudo se copia? A parada é essa, sabe? Você vai copiando até a hora que virar a chave e você achar alguma coisa, um elemento, ou um, no caso do filme, né, um roteiro, ou uma, um tipo de efeito especial, ou um tipo de produção mesmo que seja diferenciada do que a gente está vendo hoje. Porque criar uma coisa nova, ela não é só, tipo, você pegar e mudar uma coisa que já existe. É você conceber uma ideia que não, ninguém pensou, entendeu? Então, assim, eu não critico tanto isso.
E pra criar uma coisa nova, você tem que ter espaço pra criar uma coisa que todo mundo já fez também, né?
É, você tem que ter tempo também pra pensar nisso.
Você tem que ter a base também.
Mas eu acho que, além de tentar copiar, eles parecem tentar compensar o tempo perdido, pegando tudo e elevando à máxima potência. Então não tem um sacrifício. Tem 5 cenas de sacrifício para salvar a Terra. Não tem uma pessoa que teve uma ideia genial. Tem 5 ou 6 cenas dessa no filme inteiro, entendeu? E outra coisa também que me faz parecer eles tentando compensar, o filme ele quer ser tudo ao mesmo tempo. O núcleo lá do espaço, da estação espacial. Tem todo um lance com uma inteligência artificial do mal lá.
Uhum.
Caralho, é um filme agora de um homem versus máquina aqui. E ao mesmo tempo é um filme de catástrofe lá na Terra, entendeu? E o cara também fica, ahá, mas eu vou fazer isso aqui. Aí, enquanto isso, lá na Terra também tem, ahá, mas eu vou fazer isso aqui. Então é excesso de informação, sabe? Tentaram meio que compensar e tentar encaixar tudo ali dentro de, sei lá, quantas horas de filme. Me pareceram umas 4 horas de filme.
Ele tem umas 2 e meia, né? Ele é grande, assim.
E ainda assim, tendo 2 horas e meia, pareceu curto pra tudo que eles queriam fazer.
Eu não sei se vocês sabem, mas esse filme, né, ele foi baseado num livro.
Um livro chinês, americano?
Num livro chinês, que é de 2000, que tipo, é a mesma história, que a pessoa expande tudo, só que o livro, ele conta uma história de 100 anos. E que o pano de fundo desse livro é a vida normal de uma pessoa só, entendeu? Então eles adaptaram essa parada pra caber em 2 horas e meia, né? Que é até, se você parar pra pensar, um livro que conta 100 anos de história, né? É até um filme curto.
É, mas eu acho que não foi esse o problema, não. Não foi um problema de adaptação. Acho que eles pegaram o conceito pra fazer o filme, só que aí quando escreveram um roteiro, o cara que cresceu assistindo filme de Hollywood, ele falou, ah, eu gosto disso aqui nesse filme, então eu vou colocar várias vezes dentro do meu filme.
Cada hora um...
Nem sempre mais é melhor, né?
É legal ver que tem um filme de fora, assim, que tem esse orçamento pra fazer um filme desse tamanho, sabe? Tipo, eu achei isso legal.
Excelente você falar isso, porque esse foi o primeiro filme de ficção científica feito pela China.
Ah, então tá de parabéns.
Porra, ele estava economizando esses anos todos pra fazer um filme caro pra caralho também, né?
Economizando, pô, um mês de lucro da Xiaomi faz 30 filmes desse, cara.
Da AliExpress, né?
Pô, AliExpress, então, nem se fala. 3 dias já faz, já lança 2 Wondering Earth.
Correction. 1001 correction. 3000 correction. 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 Correction.
Pedro Henrique, quantos vacilos você dá para Liu Lang Di Jiu?
Caralho, foi muito bom.
Vamos lá. O primeiro vacilo, vou começar acho que de trás pra frente. O primeiro vacilo acho que é o final. É cansativo a quantidade de coisa que acontece. Mas assim, são problemas que você consegue entender o risco, controlado, sabe? Tem filme de desastre que é ridículo, tipo 2012, que a pessoa escapa de um tsunami, mas aí morre nadando num negócio que tem 2 metros de profundidade, tá ligado? Tem umas coisas assim, não acontece nesse filme. Você tava o tempo todo sabendo o perigo. Só que no final, cara, é simplesmente perigo demais, é cansativo mesmo, e o filme já tá há muito tempo rolando. Um outro vacilo que eu posso dar anteriormente, acho que eu sinto falta um pouco a personagem que a gente até não falou muito da Zou, que é a irmã adotiva do principal, eu achei ela meio apagadinha na história. Tem um motivo ali, porque que a família tá com ela, mas ela não faz nada, não tem nenhuma grande ideia, ela só tá lá, sabe, pra sofrer. Acho que é meio à toa. E acho eu também, né, terceiro vacilo, que o filme, acho que ele se perde um pouco. Tipo, nessa lance do, o robô no espaço e a Terra. Não, mano, já tava tendo 400 problemas na Terra, mano. Você não precisava meter um robô, entendeu?
Parece o vilão do Space Jam, né? Você tá aumentando o risco, não precisava, já tinha risco bastante.
Já tá na merda, sabe? E já tem uma merda que faz sentido tá escalonando, por mais cansativo que tivesse.
Uhum.
3 vacilos aí nessa brincadeira pra mim. Mas é um filme que eu recomendo, sabe? Eu achei legal nesse sentido, ver um filme de fora. Dá uma pausa no filme no meio do caminho, vai beber uma água e acho que fica top, entendeu?
Assiste como como se fosse um seriado, né?
É, ou você vê como se fosse um filme que passar na televisão e não na Netflix, entendeu? Que aí você tem um intervalo ali no meio do caminho, você dá uma descansada.
Uhum.
Henrique, o que você achou de Terra à Deriva?
Nossa, não tinha como ser mais artificial, não?
Como, o que você achou?
Caralho, pô, mandou benzão. Cara, então, primeiro vacilo vai pelo tempo do filme, cara, é muito longo e acaba ficando cansativo, até porque é muita informação, muita coisa acontecendo, você não tem um descanso, sabe? Você fica, caralho, não aguento mais.
Uhum.
Segundo vacilo vai pra quantidade de coisas que acontecem. O Douglas falou isso, né, no meio do podcast, falou que acontecem 1 milhão de situações de sacrifício, né? Cada hora você tem que dar sua vida pra salvar aquilo ali, tudo bem. Se você parar pra pensar na escala dessa parada, né, que você tá movendo a Terra de sistema solar, então eu acho que esses problemas são micro. Mas assim, pra passar isso pra um filme tudo, ainda mais sabendo que o livro conta uma história de 100 anos,
uhum.
Mas um vacilo pra isso, porque não sou obrigado a ver. E... Ah, o terceiro vacilo vai também pra algumas personagens que, tipo, apareceram desnecessariamente, sabe? Tipo assim, só o moleque já resolvia tudo. Aí tem que colocar a menininha, aí, ah, coloca o moleque e o engenheiro, acabou. Vapo! Fala tu, Douglas, quantos vacilos você dá pra Terra Deriva, porque eu sei que você gostou.
Eu adorei, filme sensacional. E eu mesmo que indiquei, né? Então não posso nem reclamar. Acho que é um consenso aí, o filme é desnecessariamente longo e cansativo. Então, um vacilo pra isso. Eu vou tentar englobar, que agora em vez de ficar dando vários vacilos, vou dar um vacilo pro excesso de elementos. Excesso de sacrifício. Excesso de cena, é a cena eureka, né? Aquela, ah, agora eu sei o que fazer. Agora eu tive uma ideia, tem umas 20 dessa ao longo aí de 2 horas e meia. O filme vai ficando cada vez mais cansativo, parece que você tá vendo a mesma coisa direto. O terceiro vacilo aí é que é o filme tentar ser Hollywood, né? Compactando ali dentro de um filme muitos elementos, sabe? Pra meio que tentando compensar aí. O lance lá da inteligência artificial, coloco ali junto com o mesmo vacilo do excesso também. Assim como excesso de alívio cômico. Tem uns 4 personagens que são alívio cômico, caralho.
Ah, isso é verdade. A gente não falou disso, mas é verdade.
É, o que me leva mais o quarto vacilo aí, que é excesso de personagem secundário, que não leva a lugar algum. Sabe? Tipo, nenhum é trabalhado. Os próprios personagens principais mal são trabalhados, né? Que o foco é mais na tragédia mesmo do que nos personagens.
Uhum.
E eu achava algumas soluções assim também, algumas situações, mas eu não sei muito bem pontuar. Tipo, a cena do flashback de como a menininha foi adotada, a hora onde escolheram fazer essa cena, me pareceu muito esquisita. O cara lá na estação espacial, ele joga uma garrafa de vodka e tudo começa a pegar fogo. Meu irmão, o chinês nunca bebeu vodka, né? Porque, calma aí, tem mais água do que álcool ali, pô. Você não consegue colocar fogo com essa facilidade, assim. Não é só você jogar uma garrafa numa faísca que incendeia a estação espacial inteira.
Ah, mas você já... Mas é a vodka russa, pô.
É, entendi. Ela é 98%, né?
É.
Mas ainda assim, vou te falar que metal não pega fogo tão fácil assim, não. Então isso me incomodou um pouco aí. Então vou dar 4 vacilos aí no total. Recomendo? Não. Porque eu acho que você vai assistir um filme chinês, pega um filme chinês mais antigo que é mais original, sabe? Que não é um filme tentando ser um blockbuster americano. Eu escolhi esse filme achando que ia ser uma coisa diferente e foi mais do mesmo, só que pior.
Mas eu indico. Eu indico, acho que vale.
Vale pelo idioma, pra estudar mandarim, é isso?
Não, eu acho que vale pelo idioma, assim, pela origem, mas assim, pelo filme mesmo, não é muito lucrativo, não.
Ou seja, é um filme que você vai ter que prestar atenção, a não ser que você assista dublado.
Mas não tinha dublado na Netflix, não, que eu lembro, não tinha, não.
A ditadura chinesa do idioma, tentando forçar a gente a aprender chinês.
Henrique, faz uma piada pra gente terminar o programa.
Não, tu acha que é assim, é?
Não é não?
É, vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Pera aí, calma aí.
A piada é o Henrique.
Não, pera aí, que eu tenho uma boa.
Sacanagem, Henrique.
Não, por quê? Jesus, peraí.
Respira.
Me dá um minuto.
Relaxa.
Tava procurando uma piada boa aqui, só que não tava achando.